Pisa Tashem, Daf Kuf Chav Chet, tratado de Baba, Trolla Pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem. Estamos Daf Kuf Chav Zayin Amud Bet, na penúltima linha, Shalach Rei Rabi Abba, Rabi Yosef Bar Chama. Vamos ver várias leis que Rabi Abba transmitiu para Rabi Yosef Bar Chama de diversos assuntos. Fala a primeira lei. Almele Chaveru Avdi Ganavta. Reuven chega para Shimon e fala: você roubou o meu escravo. Veomer Lo Ganavti. Shimon diz: eu não roubei o seu escravo. Mati Voitzlecha perguntou a Reuven: o que o meu escravo faz com você? Falou: Shimon, atami hartuli, atana tatuli bimataná. Começamos com o Kufchavchet em cima. Falou: Shimon, você me vendeu esse escravo, ou você me deu de presente. Então, se Shimon tivesse parado por aí, ele seria confiado nesse caso. Porque, como explicam os comentaristas, Reuven não tem prova que esse escravo pertencia a ele. Então Shimon tinha o poder de dizer: eu não comprei de você, eu comprei de fulano. Shimon seria confiado, ele tem um amigo, ele poderia dizer: confie em mim quando eu digo que eu comprei de você, porque se eu fosse um mentiroso, eu teria dito que eu comprei de outra pessoa. Seria algo menos complicado para Shimon. Agora Shimon se complicou, disse que comprou de Reuven, ou recebeu de presente de Reuven. Então Shimon tem um amigo, Malin Lishaker, por que eu mentiria dessa forma? Se eu fosse um mentiroso, teria mentido de outra forma mais fácil para mim. Então Shimon seria confiado, mas Shimon se complica. Shimon diz a Reuven: se você quiser, jure que você merece o escravo e eu vou te dar. Ele se complicou. Reuven jurou. Shimon não tem como voltar atrás. Shimon deu esse poder a Reuven de jurar para receber o escravo. Reuven jurou, Shimon tem que dar. Essa é a novidade. Isso que Shimon diz é oficial. Ele não tem como dizer que ele falou por falar. Então, se ele deu essa autoridade a Reuven de jurar e receber o escravo, se Reuven jura, ele vai receber. Shimon não tem como voltar atrás. Qual é a novidade disso? Tamina já tem a Mishnah no Tratado de Sanedrim que fala isso. Amado, Neeman alai Abba, Neeman alai Avicha, Neemanim alai Shloshar Ruei Bakar. Duas pessoas estão disputando uma soma de dinheiro, por exemplo. O primeiro fala para o segundo: eu confio no meu pai para decidir quem é que merece esse dinheiro. Ou eu confio no seu pai. Ou o primeiro diz ao segundo: eu confio nesses três pastores que não sabem as leis. Confio neles. O que eles disserem eu vou fazer. E o segundo levou isso a sério. Perguntou para o pai dele, ou para o pai do primeiro, ou para esses três pastores. E os três pastores disseram que o segundo tem razão. Então, Rabi Meir Omer Yachol Lachzor Bo. Rabi Meir diz que o que esse primeiro diz não é oficial. Ele não se comprometeu a isso. Ele pode falar que ele falou por falar. Então, o que esses três pastores, por exemplo, dizem não compromete ele. Assim diz Rabi Meir. Falam os sábios, discutindo com Rabi Meir, que o que esse primeiro diz é oficial. Se ele fala que ele confia no pai dele, ou no pai do segundo, ou nesses três pastores, para dizer quem é que merece o dinheiro, é oficial. Ele não tem como voltar atrás. Se esses três pastores dizem que o segundo merece o dinheiro, então o segundo vai ficar com o dinheiro. Então se veja essa lei de Rabi Abba, como no caso de antes, do escravo, Shimon diz a Reuven: jure e você vai receber. Isso é oficial. A lei é como o Hachamim. Como nesse caso os três pastores, o que o primeiro diz também se torna oficial, compromete ele. Então o que Shimon diz, jure e você vai receber, o escravo também compromete ele. Qual a novidade? Makamashmolan, debetein lach machloket, velachak debrei Hachamim. E sim, uma novidade do que disse Rabi Abba no caso do escravo. Porque existe uma discussão no Tratado de Sanedrim qual a explicação desse caso dos três pastores. Uma discussão entre Shmuel e Rabi Yochanan. Shmuel disse que isso que o primeiro diz, que confia nos três pastores, por exemplo, compromete ele numa situação que o primeiro está cobrando do segundo uma soma. E o segundo diz que não tem que pagar. Os três pastores disseram que o primeiro não tem como cobrar do segundo esse dinheiro. Fala Shmuel sobre esse caso, falam Rahamim, que o primeiro não tem como cobrar. Isso que ele disse é oficial, e ele não tem como cobrar esse dinheiro. Rabbi Yochanan diz que o caso de Rahamim também é outro. Se quem está cobrando é o segundo está cobrando do primeiro uma soma. E o primeiro diz que ele confia nos três pastores. Os três pastores disseram que o primeiro tem que pagar para o segundo. Fala Yochanan também nesse caso, fala um Rahamim, que o primeiro tem que pagar. Então se vê de Rabi Abba como Rabi Yochanan, Rabi Abba vai fixar a lei como Rabi Yochanan, também no caso do escravo, Shimon tem que dar o escravo. Então a novidade de Rabi Abba é que Rahamim se traz também nesse caso. Shimon diz, jure, e você vai receber o escravo de mim. Se Reuven jurou, Shimon tem que dar. Essa novidade que a explicação da Mishnah em Sanhedrin vai como Rabi Yochanan, que também no caso que o primeiro tem que pagar para o segundo por causa do que os três pastores disseram, ele tem que pagar. Essa é a novidade que ela é como Rahamim, como Rabi e Rabi Yochanan explicaram. Shalach lei Rabi Abba de Rabi Yosef Bar Ham. Rabi Abba mandou avisar em uma outra lei para Rabi Yosef Bar Ham. Alachá govim min avadim. A lei é que se um devedor pega emprestado dinheiro e falece sem pagar, o credor pode cobrar dos imóveis da herança. Não pode cobrar dos objetos móveis da herança, só dos imóveis. Assim como quando uma pessoa empresta dinheiro a um devedor e o devedor não tem dinheiro para pagar na data de pagamento, o credor pode cobrar dos imóveis que o devedor vendeu. Existe essa lei de Shibud Nechassim. Os imóveis do devedor se comprometem a esse credor. Mas se o devedor não vendeu imóveis, nunca teve imóveis, desde o momento do empréstimo em diante, o que ele tinha eram objetos móveis que ele vendeu e gastou o dinheiro. Ele não tem dinheiro para pagar na data de pagamento, o credor não pode tirar esses objetos móveis que o devedor vendeu. Se ele tinha algum imóvel que ele vendeu, aí isso se compromete à dívida e o credor pode tirar desses compradores, mas os objetos móveis não. Então, a mesma coisa no caso da herança. Um devedor devia dinheiro e faleceu, deixou imóveis para os herdeiros, o credor pode tirar dos herdeiros esses imóveis para cobrar a dívida, mas não objetos móveis. Fala de uma novidade, que se o devedor deixou escravos de herança, não imóveis, o credor pode cobrar esses escravos em vários aspectos. Os escravos e os imóveis têm as mesmas leis. A Torá fala bem, Nachaltem otam libnechem acharechem lareshet achuzah, o pasuk associa a lei dos escravos com a lei dos imóveis. Tanto que, da mesma forma que a pessoa pode fazer para adquirir um imóvel, ele pode fazer para adquirir um escravo. Para adquirir um imóvel, a pessoa pode pagar, receber um documento, ou fazer um ato de razaká, um ato de domínio no imóvel com a permissão do dono, ele adquire posse desse imóvel. A mesma coisa no caso dos escravos. O Farabi Abba também, nesse caso da herança, o devedor faleceu, deixou escravos de herança, é como se ele deixou imóveis, e o credor pode cobrar desses escravos. Ravnach diz que não, com relação a essa lei, escravos, por serem imóveis, fisicamente, são na mesma situação do que objetos móveis. Então, o credor fala, Ravnach não pode cobrar dos escravos da herança. Vamos ver como fica a lei final, na sequência. Shulach lei, Rabi Abba, Rabi Yosef Bar Chama. Rabi Abba transmitiu uma outra lei para Rabi Yosef Bar Chama. Alachash Krishiba Shini Kasher. Sabemos que dois irmãos, por exemplo, não podem vir testemunhar juntos no tribunal sobre a mesma coisa. Reuven e Shimon são irmãos, eles não podem formar um par de testemunhas. Mas, fala Rabi Abba, o neto de Reuven pode vir testemunhar com o filho de Shimon. O parentesco deles é fraco. Fala Rabi Abba, o filho de Reuven não pode vir testemunhar com o filho de Shimon. São primos de primeiro grau. É um parentesco forte, eles são testemunhas inválidas para vir testemunhar juntos, mas o neto de Reuven pode vir testemunhar com o filho de Shimon, ou o oposto. O neto de Shimon pode vir testemunhar com o filho de Reuven, porque o parentesco deles é fraco. Rava Amar Avbarishon, fala Rava acrescentando, que o neto de Reuven pode vir testemunhar com Shimon, irmão do avô dele, o parentesco também é fraco. Marbaravashi, achar beaba de aba. Fala Marbaravashi mais ainda, que o neto de Reuven pode vir testemunhar com ele. O neto pode vir testemunhar junto com o avô. Veritir daqui Marbaravashi, porém a lei não é como Marbaravashi. O neto não pode vir testemunhar com o avô. O neto pode me testemunhar com o irmão do avô. Ou com o filho do irmão do avô, mas não com o avô próprio. Outra lei. Shalach lei Rabi Abba Rabi Yosef Bar Chama. Mais uma lei de Rabi Abba para Rabi Yosef Bar Chama. Hae yodea lo beidut karka. Ach lo nistame. Benistame. Uma pessoa normal sabia as fronteiras do campo de Reuven, por exemplo. Ele ia testemunhar no tribunal que essas são as fronteiras. Tinha uma disputa lá. Ele sabia as fronteiras do campo de Reuven, ia testemunhar. Mas ele sofreu um problema de visão. Loaleiro se tornou cego. Passou, fala Rabi Abba, não pode vir testemunhar agora. Mesmo que ele era normal quando ele viu as fronteiras do campo de Reuven e sabia, ele não pode ir ao tribunal agora testemunhar, porque o cego, fala Rabi Abba, é uma testemunha inválida. Ele tem que poder agora ver e mostrar se for necessário as fronteiras para vir testemunhar. O Shmuel Amar Kasher, Efshad Michal Mitzrena. Fala Shmuel que ele pode testemunhar sim, porque ele viu as fronteiras. Ele pode falar de cabeça sinais da fronteira. Ele pode dizer que a fronteira leste vai até uma lagoa, por exemplo, a fronteira norte vai até três pedras que tinham lá, e assim por diante. Ele pode falar de cabeça as fronteiras com sinais, e ele é confiar. Aval Grimalu, porém, fala Shmuel se a disputa é de um talit. Ele não pode vir testemunhar, porque tem muitos talitos parecidos, vários tecidos parecidos, e esse cego teria que ver agora essa roupa para dizer que realmente essa roupa pertence a Reuven. Pode ser que ele esteja se tratando de uma outra roupa parecida. Rav Sheshet Amar, afilo Blima. Fala Rav Sheshet, que também no caso do Talit, essa pessoa é confiada. Por quê? Porque naquela época, cada Talit tinha uma medida de comprimento e largura diferente. Não como hoje em dia, que é tudo feito à máquina. Então, essa pessoa viu o Talit, sabia que era de Reuven, sabia as medidas de comprimento e largura. No caso, ele pode lhe dizer as medidas, e se as medidas desse talit que está no tribunal confere com as medidas que esse cego disse, ele é confiado. Avanas halou, por ele falar, Sheshet, se a disputa é sobre uma barra de metal, ele não pode vir testemunhar, porque mesmo naquela época, as barras de metal eram feitas com medidas praticamente iguais de comprimento e largura. Então tinha muitas barras parecidas, com as mesmas medidas. Ele não pode vir testemunhar sem ver a barra. Rafaba Marafino Nasca. E Rafaba discute e diz que também no caso da barra ele pode vir testemunhar sim. É preciso me lembrar, porque naquela época também tinham barras com medidas de comprimento e largura parecidas, mas com grossura diferente, peso diferente. Então ele pode vir testemunhar, se ele sabe o peso da barra de Reuven, pode vir testemunhar. E se essa barra tem esse peso, o Reuven fica com isso. Então, Shmuel, Rav Sheshet e Rav Papa disseram que se a pessoa era normal anteriormente, e agora ele é cego, tem situações que ele pode testemunhar. E Rabi Abba diz que não. Meitre pergunta mais sobre esses sábios. Aí eu dei a lobe edut atilonasachatanu. Verasachatanu. Reuven sabia um testemunho sobre Shimon. Antes de testemunhar, Reuven se casou com a filha de Shimon. São parentes agora. Ele não pode testemunhar. Uma testemunha inválida. Mesmo que quando ele viu algo para testemunhar, ele não era parente de Shimon, mas antes de testemunhar, Shimon se tornou sogro dele. Então Reuven não pode mais testemunhar. É parente. Outras situações. A pessoa era normal e presenciou algo para testemunhar. E se tornou um surdo-mudo, ou um cego, ou uma pessoa que sofreu um problema de mental, ele é um choteio, uma pessoa que não está consciente como uma pessoa normal, ele não pode testemunhar. É necessário que na hora do testemunho ele seja normal para poder testemunhar. Avá, porém fala a Braita, aí eu dei a lobe edut, atinunasachatano, verasachatano. O meta bitom, se ele alguém presenciou algo para testemunhar sobre Shimon, antes de testemunhar, ele se casou com a filha de Shimon. Nesse momento, ele não pode testemunhar. Mas, futuramente, essa filha de Shimon faleceu. E Reuven deixou de ser parente de Shimon. Não é mais parente dele. Ele pode testemunhar. Pequeno, Reuven Itcharash, Bechazar Amin Itpakach, Piteach, Reuven Istamah, Bechazar Amin Itpatach, Shafu Reuven Istatah, Bechazar Amin Istafah, Kasher. Outros casos que a gente viu. A pessoa era normal, presenciou algo para testemunhar e se tornou um surdo mudo, ou uma pessoa com problema mental, ou cego, loaleno, e depois ele foi curado. Ele pode testemunhar. Zé aclarece a regra. Coxa trilatou ou sofou be paslut, passou. Trilatou be sofou be kashut, kasher. A regra é, fala a Braita, que se na hora que a pessoa presenciou, ele era uma testemunha inválida, ele não pode testemunhar sobre isso. Se ele era cego, ou surdo mudo, ou uma pessoa, um shotei que tem um problema mental, ou ele era parente na hora que ele presenciou algo para testemunhar, ele não pode testemunhar, mesmo que ele foi curado depois. Ou o oposto, ele era normal, e na hora que ele vai testemunhar, ele tem algum problema desses, ele é uma testemunha inválida, não pode testemunhar. Mesmo que quando ele presenciou algo, esse acontecimento, ele era normal. Mas se na hora que ele presenciou, ele era normal, e na hora que ele foi testemunhar, ele é normal, mesmo que nesse interim ele se invalidou temporariamente, não tem problema. Então se vê contra esses sábios, se vê dessa braita, que o cego não pode testemunhar. Mesmo que ele presenciou algo como as fronteiras do campo, quando ele era normal, se ele se tornou cego, ele é uma testemunha inválida. Isso vai como Rabi Abba, não como Shmuel, Rav Sheshet e Rav Papa. Vemos a página Tiufta de Kulio Tiufta, realmente uma prova definitiva contra essas opiniões, se vê que o cego nunca pode testemunhar, a não ser que ele foi curado depois. Como o Shulam Rashalach, Rabi Abba de Rav Yosef Bar Chama, Rabi Abba transmitiu uma outra lei para Rav Yosef Bar Chama. Aomer al-Tinok ben Abanim Neeman, Rabi Yochanan eno Neeman. Não está claro qual é o caso. Mas que amar, qual é exatamente o caso? Amar Abai, explica Abai. Achi que amar, Aomer al-Tinok ben Abanim Irash kol lechassai Neeman. Que Rabi Yochanan broca. Explica Abai o que diz Rabi Abba. Se o pai diz que o tal filho dele vai receber toda a herança, isso funciona. Como Rabi Yochanan Broca disse, vamos ver daqui a dois da Pima essa Mishnah. O pai tem autoridade de falar que um dos filhos vai herdar toda a herança. Rabi Yochanan Eno Neeman Kerabana. Rabi Yochanan discute e diz que não, ele não é levado em conta. Como o Rabi dizem, que a pessoa não pode mudar a situação da herança dele. A herança é como a Torá fala, dizem Rachamim, que o Behor, o primogênito, recebe porção dupla e cada um dos outros filhos recebe porções iguais. Cada um. Então, fala Rachamim, a pessoa não pode dizer que ele decide que um dos filhos vai receber toda a herança, porque isso vai contra as regras que a Torá estipula. Matki Flarava, pergunta Rava para Abai. Haineman velo irash vibare. A linguagem de Rabi Abba não parece que esse é o caso. Rabi Abba diz Neeman, Rabi Yochanan diz Eno Neeman, ele é confiado, Rabi Yochanan diz que ele não é confiado. Se o caso é como Abaye diz, a linguagem deveria ser que conforme Rabi Abba, esse filho herda tudo, e conforme Rabi Yochanan, esse filho não herda tudo. Então não parece que esse é o caso, Lamarav, por isso explicará. Rabi Gamar. Aumel atinok ben abanim bechoru Neeman, que Rabi Yudam. O que disse Rabi Abba, diz Rava, é que se a gente achava que um dos filhos dessa pessoa era o Behor, era o primogênito, e o pai vem e diz que não, outro filho é o primogênito, fala Rabi Abba, o pai é confiado, mesmo contra a Hazaká, mesmo contra a nossa avaliação. A gente achava que um era primogênito, ele vem e fala que outro é primogênito, o pai é confiado, como o Rabi Udá, como a gente viu no Shiur anterior bastante sobre isso. Ele falou Rabi Abba, fixando ali como o Rabi Udá. Rabi Yochanan diz que não como Chachamim, que o pai não tem autoridade de vir falar que tal filho é o primogênito, se a Hazaká, a nossa avaliação era outra, todos achavam que esse era o primogênito. Vem o pai falar que não, outro é o primogênito, fala Rabi Yochanan como Chachamim, o pai não é confiado. Não sei como fica ali na sequência. Shalom Rei Rabi Abba para você Barcham. Outra lei de Rabi Abba para você Barcham. Aumer titon ishti keechad min abanim. Noteret keechad min abanim. O marido fala que a esposa vai receber porção do patrimônio dele, depois do falecimento dele, como qualquer um dos outros filhos dele. Então, o que um filho vai receber de herança, a esposa também vai receber. Isso funciona. A esposa vai receber como se fosse o herdeiro. Amarava falava, o benechassim shelachshav, o bebanim abaim lachan mikan. Explicará o que disse Rabi Abba. Que isso que disse o marido É um presente que ele está dando à esposa dele. Vimos já que o marido não tem como falar que a esposa vai ser uma herdeira, porque a Torá fala que os herdeiros são os filhos dele. Mas o marido pode dar isso de presente à esposa. Ele pode dizer que depois que ele falecer, a esposa vai receber porção do patrimônio, mas é um presente que ele está dando agora a ela. Então falava que o marido, conforme Hachamim, só pode dar o que ele tem agora à esposa. Em certo momento ele diz que a esposa vai receber isso. Então, o que ele tem agora é o que ele pode dar agora de presente. Conforme Hachamim, a pessoa não pode dar algo que ele vai receber amanhã. Vimos isso no shiur anterior, o debate entre Hachamim e Rabi Meir, se Adam atne davar shelo ba'olam ou não. Hachamim diz que o marido, nesse momento, pode dar para a esposa o que ele tem agora. Então, depois que ele falece, ela vai receber parte do que o marido tinha quando disse que a esposa vai receber parte da herança dele. Então, se o marido tem agora 100 mil reais, por exemplo, a esposa vai receber parte desses 100 mil reais. Mesmo na hora do falecimento, o marido conseguiu mais 100 mil, ele tem 200 mil reais na hora do falecimento dele, a esposa não vai receber parte desse segundo 100 mil, somente dos 100 mil que o marido tinha na hora que ele disse que a esposa vai receber, depois do falecimento dele, parte do patrimônio. Porque o marido não tem como dar agora para a esposa o patrimônio que vai receber no futuro. E falava que quando a mulher vai receber parte da herança como um outro herdeiro, isso vai depender de quantos herdeiros, quantos filhos o marido tem na hora do falecimento. Quando ele disse, por exemplo, que a esposa vai receber parte do patrimônio como outro herdeiro, um outro filho dele, digamos que o marido tinha 5 filhos. Na hora do falecimento, o marido deixou 6 filhos. A esposa vai dividir com os outros 6 filhos desse marido. Mesmo que um filho nasceu depois que o marido disse que a esposa merece parte da herança, não faz diferença. Ela vai receber tanto quanto cada um dos outros herdeiros. Então, se o marido deixou 6 filhos, a mulher vai receber como os outros 6 filhos. Shalach le Rabi Abba de Rabi Yosef Bar Chama. Uma outra lei de Rabi Abba de Rabi Yosef Bar Chama. A motzi shtar chov al chaviro, mar ve omer, lo mifrati klum. Ve lo ve omer, parati mechza. Ve aidim eidim she para kulo. Uma associação de modé be mikzat. Vimos no começo de Bab Metzia que se, digamos, o credor cobra 100 moedas do devedor, e o devedor confessa parcialmente, diz que deve só 50. Então o devedor tem que jurar que realmente ele só deve 50. Se ele não jurar, ele tem que pagar todas as 100. Assim a Torá fala, a lei de Modeb Mitzah. Fala de um caso um pouco mais complexo. Um credor chega para o devedor com um documento e diz: eu te emprestei 100 moedas. Me dá 100 moedas. E o devedor diz: já te paguei 50. E duas testemunhas dizem que o devedor tinha pagado todas as 100. Então, fala Rabi Abba, Arezi Nishba Vegove Mechza, Menechassim Menechorim. Fala Rabi Abba, primeiro de tudo, que a confissão do devedor é mais levada em conta do que as duas testemunhas. Ele confessa que pagou só 50 e deve outras 50. Isso é mais levado em conta do que as outras testemunhas dizem que ele já pagou as 100. Porque o Dag Valdim Kemea Edim Dami, quando a pessoa confessa que deve, é como se 100 testemunhas disseram que ele deve. Seria mais confiado do que as testemunhas. E daí ele confessou parcialmente, diz que pagou 50 e deve mais 50. Então realmente ele tem que jurar, fala Rabi Abba, que ele já pagou as 50. Se ele não jurar, tem que pagar 100. Se ele jurar que pagou 50, ele paga só as outras 50. E fala bem a mais, que quando o credor vai cobrar as outras 50, ele só pode cobrar do que o devedor tem nesse momento. Avam mexo abadim lo, dame anu aedim samchina. Mas se, digamos, o devedor não tem dinheiro para pagar as outras 50 moedas, o credor não pode cobrar de imóveis que o devedor vendeu depois do empréstimo. Mesmo que normalmente, como a gente mencionou antes, existe a lei de Shibud Nechassim. O credor normalmente pode cobrar de imóveis que o devedor vendeu depois do empréstimo, se o devedor não tem dinheiro para pagar. Mas nesse caso não. porque os compradores que compraram os imóveis podem dizer que a gente confia mais nas testemunhas. As testemunhas disseram que esse devedor pagou as 100 moedas a esse credor. Conforme as testemunhas, o devedor não deve nada. O devedor diz que deve 50. Fala os compradores, a gente não leva isso em conta. A gente confia mais nas testemunhas. Estou explicando melhor, como falam os comentaristas aqui, os compradores podem dizer que a gente suspeita de uma quinúnia, suspeita de um complô entre o credor e o devedor. Eles podem dizer que eles suspeitam que o devedor já pagou as 100 moedas e diz que pagou 50. Para que o credor venha cobrar 50, o devedor não tem dinheiro para pagar, o credor vai tirar um imóvel de algum comprador, ficar com o imóvel, dizendo que está cobrando as outras 50 moedas, e, na verdade, não merecia isso. Ele já foi pago. E ele, cobrando esse imóvel desse comprador, mesmo que não merecia, vai rachar com o devedor. Então, fala os compradores, a gente suspeita de um complô. Suspeita que o devedor já pagou as 100 moedas ao credor, diz que pagou as outras 50, para que o credor venha cobrar as outras 50, o devedor não tem dinheiro para pagar, vai tirar um imóvel de algum comprador e vai rachar com o devedor esse imóvel. Então os compradores, os lekuchot, podem dizer que a gente confia mais nas testemunhas que dizem que o devedor já pagou as 100 moedas. Então realmente, fala Rabi Abba, quando o credor vai cobrar as 50 moedas que faltam, vai cobrar só do que o devedor tem, não do que ele vendeu. Fala Rabi Abba, mas a filha Rabi Akiva de Amar Meshiva vai dar ave. Uma outra situação que a gente viu em Bava Metzia, Rabi Akiva sustenta que quando o devedor tinha poder de dizer que não deve nada a esse credor, ele diz que deve metade da dívida, por exemplo. Então, fala aqui, a mexida vai dar. É como se esse devedor devolveu algo perdido desse credor. Ele tinha o poder de falar que não deve nada, diz que deve metade, ele não tem que jurar. Ele é confiado com relação a isso que ele diz que deve só metade, e não tem que jurar, fala daqui. Fala a Biaba, nesse caso de antes, ela concorda que ele tem que jurar sim. Porque Animineha de Leika Edim, Avaleha de Ika Edim, Irtutim Irtat. Fala Rabi Abba, que Rabi Akiva se trata de uma situação que não tem testemunhas que sabem se o devedor deve ou não. Aí fala Rabi Akiva, o devedor poderia ter dito que ele não deve nada, disse que deve metade, é como se ele devolveu algo perdido a esse credor e não tem que jurar. Mas no nosso caso, de antes, Rabi Abba, o devedor sabe que tem testemunhas que sabem o que aconteceu, se foi pago ou não. Então ele tem medo de mentir. Então nesse caso, ele não vai dizer que ele tinha o poder de ter dito que pagou tudo, porque ele tem medo, talvez as testemunhas vão desmentir ele. Então ele diz que ele pagou metade. Nesse caso, Rabi Akiva não sustenta que ele é como Meshiva, vai dar como que tivesse devolvido algo perdido ao credor, porque não era perdido. O devedor tem receio de mentir e falou que falar que pagou tudo será mentira, porque ele tem medo de ser desmentido pelas testemunhas e receber fama de ladrão. Então, nesse caso, quando ele diz que pagou metade, é como qualquer outro modelo mixado, que é o devedor que confessa parcialmente, tem que jurar que realmente pagou metade. Se não jurar, tem que pagar tudo. Assim fala Rabi Abba. Matkifla Mar Baravashi. Perguntou Mar Baravashi. Alterava. Justamente o contrário deveria ser dito. Afil Rabi Shimon Ben Elazar da Mar Modem Mixad Tanave. Mesmo com o Rabi Shimon Ben Elazar, que discute com Rabi Akiva. Rabi Akiva diz que se o devedor tem o poder de falar que pagou tudo e falou que pagou metade, ele não tem que jurar. Fala Rabi Shimon Ben Elazar que ele tem que jurar sim. Na prática, ele confessou parcialmente, fala Rabi Shimon Ben Elazar que ele tem que jurar. Mas fala Mar Baravashi que nesse caso de antes ele não tem que jurar. Porque a Nemile e Hateik de Leika Edim de Kamesai Ale. Avalei Hateik Edim de Kamesai Ale. Vadai Meshia Vedave. Porque fala Mar Baravashi, nesse caso de antes de Rabi Abba, o devedor tem duas testemunhas que apoiam ele, se ele for dizer que pagou tudo. As duas testemunhas dizem que o devedor pagou as 100 moedas. Então, nesse caso, o devedor tem duas testemunhas que dão cobertura a ele. Ele poderia ter dito que pagou as 100 moedas. Então, se ele disse que pagou 50, todos concordam que ele não tem que jurar? É claro que ele foi mexido a verdade, como se tivesse devolvido algo perdido a esse credor. Porque ele teria todos os motivos para dizer que pagou tudo. E ele foi justo e falou que pagou metade, ele não tem que jurar sobre o resto, não tem suspeita. Então, Mar Baravashi diz que nesse caso o devedor não tem que jurar, e a Leila diz que sim. Não sei como fica a lei final. Darash Mar Zutra Mishmedesh Davshim Barashi. מרזוטרא אליסליקו, אינו מג'רשים ברש, אילכתא בחור הנשמטתא כדשלח לי רבי אבא דרבי יוסף בר חמא. Além de todos esses casos de antes, é como Rabi Abba mandou avisarem para Rabi Yosef Bar Chama. A madre Ravina Dravashi perguntou a Ravina para Dravashi: Rav Nachman Mai, como fica a lei no caso de Rav Nachman? O caso era que o devedor faleceu sem pagar a dívida e deixou escravos de herança. Disse Rabi Abba: o credor pode cobrar dos escravos. E Rav Nachman disse que não. A regra é que a lei é como Rav Nachman, leis financeiras, de nenhum monoto. Então, será que também nesse caso a lei é como Rabi Abba, não como Rav Nachman? Amale em govim matninan la vechenam Rav Nachman. Então, Rav Nachman recebeu esse ensinamento diferente, que Rabi Abba concordou com Rav Nachman que o credor não pode cobrar dos escravos, que o devedor deixou de herança. E a lei fica assim: se o devedor deixou de herança imóveis, o credor pode cobrar dos imóveis, mas escravos não. Belaim retalha pukemai. Então, pergunta para o que Rav Shimon Barash veio dizer, que a lei é como Rabi Abba? Qual é a novidade com relação a qual caso? Ilha Puki Mederava Mosifo. Se Rav Shimon Barash veio falar que a lei é como Rabi Abba no caso dos parentes, a gente viu antes de eu ver, eles chamam são irmãos, eles não podem vir juntos testemunhar. Mas falou Rabi Abba que o neto de Reuven pode testemunhar com o filho de Shimon. Então será que Rav Shimon Barash veio falar que a lei é como Rabi Abba nesse caso, não como Rava? Rava falou mais, que o neto de Reuven pode testemunhar com o próprio Shimon, o neto pode testemunhar com o irmão do avô. Fala Mosifo, Rabi Abba nunca discutiu com Rava nesse caso, parece que ele não concorda com Rava. Rava só veio acrescentar que não só que o neto de Reuven pode testemunhar com o filho de Shimon, o neto pode ter testemunhar com o irmão do avô, o próprio Shimon. Então Rava concorda com isso. Então, Idemar Baravashi, será que a novidade de Shimon Baravashi é que a lei é como Rabi Abba e não com o Mar Baravashi? Mar Baravashi, como a gente viu antes, é uma outra opinião, que diz que o neto pode vir testemunhar junto com o avô. Leite lechita que Mar Baravashi. A mulher disse antes que a lei não é como o Mar Baravashi. Então, isso já estava claro. Não precisamos de Rashi Baravashi para dizer isso. Ele é porque me deixa moer, de Ravshesha, de Ravpapa. Talvez a novidade de Ravshimi é que a lei é como Rabi Abba, não como Shmuel, de Ravshesha, de Ravpapa. O caso do cego, a pessoa viu, digamos, as fronteiras do campo e se tornou um cego. Ele não pode testemunhar, falar Rabi Abba. E disseram os outros lados que sim. Será que a novidade de Rav Shimi é que a lei é como Rabi Abba? Ha, e todos já sabemos disso, porque a Gemara trouxe uma prova contra as três opiniões, a Breta de antes, que diz que a pessoa tem que ser normal na hora que ele presenciou algo e na hora de testemunhar também. Ele não pode ser um cego. Ele olha a Puka Midra Yuhanan. Então, uma das novidades de Rav Shimi é que a lei é como Rabi Abba, não como Rabi Yohanan, ou seja, no caso do primogênito. O pai diz que tal filho é o primogênito. E a gente achava que outro filho é o primogênito. Falou Rabi Abba que o pai é confiado, como Rabi Yudá diz. Então, a lei é como Rabi Abba, nesse caso, como Rabi Yudá, não como Rabi Yohanan diz, como Rahamim, que o pai não é confiado. A lei é que o pai é sim confiado em dizer que tal filho é o primogênito, mesmo contra a Hazaká, a nossa avaliação. O Meit Kafta de Mar Baravashi. E a novidade de Rav Shimi é que a lei é como Rabi Abba, também no último caso do credor. O credor diz para o devedor: se me deve 100 moedas. O devedor diz que deve só 50. E tem duas testemunhas que diz que o devedor pagou já 100. Nesse caso, fala Rabi Abba, e a lei é como Rabi Abba, que o devedor tem que jurar que realmente pagou 50. Ele é motivo mixado, como qualquer outro. Tem que jurar, se não jurar, tem que pagar todas as 100. Então a lei é como Rabi Abba, não como Mar Baravashi, diz que o devedor não tem que jurar. Então isso fala que nós paramos aqui por hoje. Vamos ver com amanhã. Vamos ver melhor essa lei. O que o pai pode fazer para distribuir a herança dele diferente? Ele não quer que todos os filhos recebam partes iguais. Como é que ele pode fazer? Com muito mais. Vamos ver. Sobre o cadunário lá. Amém, amém.